Entrevista.
Olha, as tentativas de fraudes com o uso de CPF de terceiros cresceram 166% nos 5 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. De março para abril, salto foi de 35%. O levantamento é da empresa de proteção de identidade Acesso Digital, que tem entre seus clientes grandes redes de varejo, operadoras de telefonia e os principais bancos do país. Bom, e é sobre esses e outros assuntos que a gente conversa agora com a advogada especialista em direito do consumidor, doutora Kátia Vita. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Cláudia.
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, graças a Deus.
Doutora Kátia, tivemos que ficar em casa praticamente nos últimos 3 meses, né, digamos assim. E aí a gente começou a consumir muito pela internet, seja comida, seja compras, enfim, as pessoas ficaram com medo de sair e passaram a usar mais supermercados, né, através da internet, fazer compras de qualquer tipo pela internet. Isso talvez tenha ajudado, né, esse crescimento.
É, com certeza o consumidor ele mudou, né? Consumidor acho que mudou, acho que não volta mais como era antes. Hoje a internet está muito presente nesse âmbito do direito do consumidor, porque as pessoas se habituaram também a comprar pela internet. Aquelas pessoas que não estavam acostumadas, que não acreditavam, que não gostavam, acabaram se adaptando a essa nova realidade.
Uhum.
E claro, quando a gente está num ambiente de internet, a gente não sabe quem está do outro lado. A gente ali, às vezes, tem umas ofertas que são super especiais, mega descontos, e as pessoas iludidas vão lá e oferecem lá os seus dados, seu CPF, seu cartão de crédito, e estão vulneráveis a fraudes, e com isso aumentaram muito esses fraudadores e se especializaram cada vez mais, porque esse é o destino, esse é o momento deles começarem a agir de forma mais intensa para buscar os dados e querer buscar cartões virtuais, porque eles estão com todos os dados. Então, o consumidor ele tem que ficar muito atento, muito, tem que ter atenção redobrada nesse momento.
É impressionante, né, como é que os bancos, os cartões, as lojas, elas vão se qualificando, se preparando para evitar esse tipo de golpe, mas parece que os fraudadores, eles se qualificam muito mais, né? Eles são muito rápidos, doutora Kátia, quando você pensa...
Com certeza. Ô, Cláudio, eu fiquei impressionada agora no site do Senado Federal. Estão pedindo para que verifique as pessoas que não pediram o auxílio emergencial, verifique se alguém pediu auxílio emergencial. Ou seja, outras pessoas estão com auxílio emergencial, mesmo para aquelas pessoas que não pediram, para ver o tamanho da situação. Ou seja, auxílio emergencial, que foi uma coisa por conta da pandemia, o Senado Federal já está pedindo para que entre no site do Senado e verifique se alguém pediu o auxílio emergencial, se foi vítima de fraude até no auxílio emergencial. Ou seja, muitas pessoas que tentaram o auxílio emergencial e deram lá, já está cadastrado, isso já foi. Outras pessoas foram fraudador que cadastrou o seu CPF que vai lá receber. Como eu também não sei como é que eles conseguem, né? Cadastrar e receber na Caixa Econômica, eu também não sei. No Senado Federal.
Eu acho que eu vou até conferir, né? Vai que alguém pediu um auxílio emergencial no meu nome, gente. Enfim, a gente teve 2 casos, assim, muito emblemáticos, né, em relação a isso, que foi do dono da Havan, né? Que teve o auxílio, ele que é milionário, teve um auxílio emergencial aprovado no nome dele, e o filho do jornalista William Bonner também foi exposto, né, nas redes sociais, também teria pedido, no caso não foi ele, alguém pediu por ele, e pelo jeito, como a senhora está falando, tem muita gente nessa situação, né?
Muita gente, e aquela pessoa que é humilde, que tenta e não consegue. Uhum. Porque já está, e às vezes não busca ajuda, as pessoas estão muito sem esperança, né? Estão muito desacreditadas, aí tá, já está cadastrado, não tem direito, pronto, e outra pessoa, o fraudador, recebendo. Então, assim, a gente fica assustada com a forma que a internet é recebida pelos fraudadores, né? Eles brincam. A verdade toda é que eles estão brincando, estão a brincar com os dados do consumidor. E o consumidor, ele tem que ficar atento. Outra atenção também, não são só os fraudadores profissionais. Nós temos aquele amigo que você empresta o cartão e que pega todas as suas informações. Então, ele pode ficar comprando no seu nome, porque ele tem todos os seus dados. No meu escritório, nós temos diversas ações em que a pessoa fica pagando aí um plano de antena, de telefonia, e como não olha, porque também o consumidor ele não tem aquele interesse de olhar a sua fatura por completo, né?
Olha, às vezes, faço parte desse grupo.
Não abre. Então, aí às vezes tem lá um débito automático todo mês de 30, de 40, de 50 reais, que você também não passa. Quando você vai ver, eu já tive casos no meu escritório que a pessoa pagou 6, 7 anos a conta.
Nossa.
Aí quando nós chegamos em audiência, o juiz perguntou, mas só depois de 6, 7 anos que você vem reclamar? Fica até uma coisa assim, né? Pô, será que é verdade ou que não é verdade? Por quê? E de fato, é uma pessoa idosa, uma pessoa que não tinha compromisso de ficar olhando o que está comprando, o que não está comprando. Então, assim, tem que olhar também a fatura para saber se você está sendo vítima de fraude. Você está pagando uma antena para outra pessoa, isso também é fraude.
Porque às vezes é um pouquinho, né? Você fala assim, só 10 reais, 20 reais, e aí você não dá muita atenção. Quando você vê esse 10, 20 reais, já virou uma fábula, né? Uma fortuna, né? Quando a gente percebe, né? E essa coisa
de... Com certeza. Com certeza, a gente não pode só porque o valor é mínimo, dar continuidade a esse débito, primeiro para alimentar um fraudador. Segundo, que as empresas também, elas têm o dever de oferecer segurança. Ou seja, qualquer pessoa que entre em contato com a empresa indica cartões de terceiros e essa empresa acata e coloca como débito automático. Isso está errado também. Isso também está errado. As empresas têm que oferecer um serviço seguro para os consumidores.
Ah, mas isso aí é fácil. Teve uma época que eu estava sem cartão que eu conseguia cadastrar o cartão da minha mãe sem o menor problema. Não tinha o menor problema. Por mais que
isso
eu tivesse
é muito complicado.
Acesso aos dados dela, eles deveriam ter algum tipo de segurança maior, né, que evitasse que isso fosse usado, né? E assim, ao mesmo tempo, os fraudadores, eles são realmente muito bons, né? Outro dia minha mãe me mandou um link pedindo para fazer uma compra para ela de um jogo de panelas, estava baratinho, de uma loja dessas grandes, né? Aí eu falei assim, tá, mãe, já tinha me perturbado tanto com essas panelas que eu falei assim, pô, vou aproveitar que tá barato, vou comprar logo. Aí aqui foi me dando uma curiosidade, eu falei assim, mas essa panela tá muito barata para ser da marca que é e ser nessa loja. Deixa eu entrar no site da loja para ver. E isso eu já tinha praticamente, estava faltando finalizar a compra, né? E aí quando eu fui procurar no site da loja, não tinha. As panelas eram triplo do preço, né, na verdade. Aí eu falei assim, gente, que golpe, né? E aí você tem uma pessoa de mais idade que não tem essa curiosidade ao site, né? Acha que tá certo e assim vai, né?
É, e sem contar também com os códigos de barras, né? Que estão, agora você paga, você entra no site e tem um vírus que na hora do pagamento, ao invés de pagamento ir para o seu credor, vai para o fraudador.
Mas, tem isso também.
Isso também, a responsabilidade é do banco, é do credor, porque não pode transferir o risco do negócio para o consumidor. Aí o consumidor continua inadimplente, vai para o SPC, Serasa, olha, mas eu paguei, estou aqui, não, mas foi para o fraudador, não interessa, quem tem o risco do negócio é sempre a empresa. E o consumidor, ele tem que ficar atento, ele tem que buscar, tentar resolver administrativamente, anotar protocolos, fazer tudo, tentar resolver tudo administrativamente. Caso receba o descaso das empresas também, porque as empresas, elas falam, não, quer se eximir de culpa, esse consumidor, ele pode entrar na justiça e ainda também pode ser no âmbito criminal, com o que nós temos a delegacia especializada nos crimes virtuais. Então, pode até fazer a reclamação criminal, né, o boletim de ocorrência, até online. Online mesmo, esse consumidor, ele consegue fazer. Ah, é importante fazer? Sim, por quê? Porque se esse fraudador utilizar novamente seu CPF, você não vai precisar ficar comprovando que você não é você, que foi um fraudador. Você vai falar, olha, inclusive eu já fui na delegacia, eu já enviei um boletim de ocorrência, um registro de ocorrência para a delegacia para informar o que estava acontecendo com o meu CPF. Isso é importante também, dar publicidade para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe, porque muitas vezes as pessoas ficam caladas, ah, eu não vou falar, porque estou envergonhada, porque eu caí, então estou com medo de... Muitas vezes é receio, né? Receio do fraudador bater lá na porta, ele não vai bater. Esse tipo de criminoso, aquele que vai bater, ele não vai bater na sua porta. Olha, uma coisa que está acontecendo muito, é empréstimo. As pessoas estão ligando para as outras, oferecendo empréstimos e falando o seguinte, para você ter o seu cadastro aprovado, você tem que depositar R$500, R$1.000. A pessoa vai lá, deposita esperando R$4.000, R$5.000. E, na verdade, não vai receber nada. Então, tudo. Vai fazer empréstimo, faça empréstimo em bancos conhecidos, bancos que você... Até para você ajuizar uma ação, ter alguma coisa para receber. Porque também não adianta você ficar se arriscando, por exemplo, num site pequenininho, que ninguém viu, que ninguém viu, que acabou de fazer, porque site até um adolescente de 15 anos consegue fazer, a verdade é essa.
Como
então,
é que...
o site... Oi.
Não, eu ia perguntar como é que essas pessoas que oferecem empréstimo, eles têm acesso a todos os nossos dados, né? E eles ligam pra gente como se fossem amigos íntimos, né? Oi, Glaucia, tudo bem? Aí você responde, né? Tá tudo bem. Ah, não, porque tem aqui uma proposta mega mirabolante que eu vou te emprestar, sei lá, já me ligaram me oferecendo assim, vou te emprestar R$8.000 e você vai pagar em 50 vezes de 4 400, eu falei assim, nossa, mirabolante mesmo, né? Eu vou...
E às vezes, Glaucia, se você multiplicar, tá? Às vezes a oferta é tão grande que se você multiplicar pelos meses, você ainda vai pagar menos do que você recebeu. E as pessoas não notam isso. Pessoas não notam isso. Então, assim, são tantas as fraudes que estão acontecendo nesse momento de desespero, de carência, né? Porque, na verdade, a gente está carente também, né? Que fica em casa, aí você quer comprar, você quer sair, você quer, sabe? Então, aí você recebe uma ligação, você fica falando com a pessoa ali a tarde toda, você vai dando seus dados, você vai alimentando esse fraudador. Outra coisa também é rede social, né? A gente tem muitas pessoas aí que colocam tudo, toda a vida nas redes sociais. Às vezes a gente pega aí umas pessoas que colocam um contrato na qual elas foram lesadas. Ah, eu fui lesada pela empresa X, olha o meu contrato, não sei o quê. Aí expõe o contrato com o nome completo, CPF, identidade, nome da mãe, a residência, contatos, pronto, acabou. Você está dando tudo para o fraudador.
Já deu munição para o bandido, né?
Você já deu munição para o bandido. Então também... Se expor demais nas redes sociais é complicado. Então, os consumidores, eles têm que mudar essa... eu estou comprando mais virtualmente, as compras virtuais estão aí e eu acho que vai ser cada vez mais presente. Os sites, é importante comprar em sites que tenham um atendimento online, um atendimento com chat, não é aquele site vagabundinho que você faz... Eu sei que a gente tem que dar uma força para o pequeno, mas Para comprar virtualmente, só se for um pequeno que você conheça. Por quê? Porque se você for até no, na justiça, você vai ganhar e a situação vai ser pior. Você vai ganhar danos morais, danos materiais, e depois o advogado não vai conseguir executar. Aí ele transfere a dor dele, que, a raiva dele que era do fraudador, para o advogado, porque o advogado não consegue executar. E cabe prisão nesses casos? Não, não cabe prisão, porque isso é uma prisão, isso é um desacordo comercial, e que essa pessoa que te vendeu não vai ser preso. Vai ficar lá com o nome sujo e tal, mas às vezes esse cara já tem mais sujo do que tudo, então para ele não importa. Então, ter cuidado antes de comprar é de suma relevância para esse consumidor.
Sim, e tomar muito cuidado com essas ofertas mirabolantes, né, gente? Não tem ninguém fazendo caridade. A gente até gostaria que tivesse, mas infelizmente não tem ninguém que vai te dar dinheiro a troco de nada para você pagar, perder de vista, mas você vai ter que dar uma entrada? Não existe isso, né? Site que oferece uma mercadoria pela metade do preço sem estar fazendo liquidação, sem ser um site conhecido. Muito cuidado, mesmo quando for o site conhecido, vai lá no site da pessoa, né? Golpe através do WhatsApp, pessoas que te oferecem, você vai ganhar não sei o quê, clique aqui, não clica em nada que você não confie, nada que você não conheça. Agora, os cartões também, eles poderiam ficar mais atentos, né? Eu tentei fazer uma compra essa semana com o meu cartão e eles não autorizaram enquanto eu não fui no aplicativo e disse que eu realmente estava fazendo aquela compra, porque estava fugindo do meu perfil. E eles já estavam assim, não, a gente não vai autorizar enquanto você não chegar e não falar, olha, fui eu mesma que comprei. Então tinha que ser uma mão dupla também, né, Kátia?
Com certeza. Agora, Glaucia, posso falar aqui com os consumidores uma coisa importante. Os cartões de crédito oferecem aquelas proteções, né? 4,99. Aí, quando acontece uma fraude, eles não querem pagar. O consumidor não precisa nem pagar proteção nenhuma, porque a obrigação desses bancos é oferecer um serviço seguro. Não é do consumidor. O consumidor não precisa pagar por mais um serviço. Custa R$ 4,99, R$ 9,99 por mês, não interessa. Quem tem que oferecer um serviço seguro, isso já está dentro do pacote do cartão de crédito. É o banco, ele não pode transferir. Se esse cliente observar que alguém comprou indevidamente, mesmo que seja um filho, né, porque ele não autorizou uma coisa, ele é autorizar. Outra coisa é ele não autorizar. Que é totalmente diferente. O banco, ele tem que ser responsabilizado, sim. E o consumidor, quando entra na justiça, quando ele vai requerer o seu direito, ele não está requerendo só para ele. Ele está dando um reforço pedagógico para esses bancos trabalharem direito, oferecer um serviço melhor para esse consumidor. Então, é de suma relevância que esse consumidor que está sendo lesado leve para a justiça, sim. Para quê? Para que esses bancos trabalhem direito e ofereçam um serviço melhor para o consumidor.
E o banco tem obrigação de ressarcir o consumidor, né? Num caso de uma fraude. Por exemplo, uma amiga minha foi... teve uma fraude na conta dela, fizeram um empréstimo no nome dela e ela tem o direito de receber esse dinheiro de volta, né?
Com certeza. Aí o banco vai ficar nesse prejuízo? Não, o banco ele tem instrumentos, ele tem advogados, eles têm instrumentos para chegar até o fraudador. Quem tem que buscar os seus prejuízos não é o consumidor. Não é que o consumidor vai procurar esse fraudador, vai se expor esse fraudador. Não, é o banco, ele tem lá todos os instrumentos para procurar esse fraudador, para deixar que outras pessoas não sejam vítimas. Então, é de suma relevância o consumidor ir atrás do banco, porque o banco, o contrato é entre ele e o banco. Se o banco foi vítima de fraude, no caso ao consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação, pagar por essa conta. Primeiro que ele já está perdendo, né? Perdendo tempo, seu tempo útil, está recebendo constrangimento, porque você liga para esses bancos, Cláudio, a gente fica aí perdendo uma, duas horas,
fica,
né? E confirma isso, confirma aquilo, dá cambalhota para um lado, dança a dança da chuva, sabe? Ah, e daqui a 10 dias te dou a resposta, e muitas vezes tem pessoas que trabalham com cartão de crédito. Tem pessoas que fazem o seguinte, não tem dinheiro, mas tem o crédito. Uhum. E quando o fraudador compra, ela fica sem o crédito, às vezes fica até sem comer dentro de casa. Porque ela estava contando com aquele crédito, porque esse é o perfil. Nós não podemos analisar só o nosso perfil. Tem perfil de consumidor que é esse. Eu compro pelo meu cartão de crédito, eu quero comprar porque eu quero milhas para viajar, enfim. Nós temos aí uma série de coisas. Aí muitas vezes o banco paga e depois reclama, não é assim. Paga depois de... Senão, se não, para o SPC, porque às vezes uma ação judicial demora, é demorada, né? Então, assim, não é justo que o consumidor tenha que experimentar todos esses dissabores por conta da má prestação de serviço. Ah, porque eles cada vez, os fraudadores cada vez se atualizam mais. E os juros bancários também estão sempre atualizados. Se você não paga, eles te ligam das 8 horas da manhã até 10 horas da noite, perturbando. Então, assim, eles que lutem lá com os fraudadores, os consumidores têm que ser protegidos.
Então, esse paga e depois reclama também não é válido, Kátia?
Poxa, não é, porque muitas vezes o cliente, ele não tem nem como pagar. Mas, às vezes, ele tem que pagar, por exemplo, o bancário. Ele não pode ter um nome sujo. Ele vai fazer o quê? Vai pagar para depois reclamar. Mas e aquele cliente que não tem como pagar? Ele vai... o direito da ação é direito constitucional. Ele não vai poder entrar com a ação? Não, ele vai poder entrar com a ação, sim. Mas aí, ele não pagando, e se for para o SPC, será que aumenta ainda mais o dano moral, se ele não tiver o nome restrito em outro lugar. Mas muitas vezes o recado que o banco dá é esse, paga e depois a gente reclama. Porque eles dão prazos, daqui a 10 dias, aí você volta mais 20 dias, mais 30 dias, e vai virando uma bola de neve. Você paga a multa porque você não pagou o cartão integral, você vai para o SPC, certo? Então, assim, são vários aspectos que vão envolver essa compra que foi indevida, entendeu? Então, assim, quem não puder pagar, não fique tranquilo, porque você vai poder sim entrar na justiça, mas sempre tente resolver primeiro administrativamente, depois judicialmente.
Ok, então a dica para quem está numa situação como essa é procurar ajuda, procurar a justiça, certo, doutora?
Com certeza, até para deixar público que você está sendo vítima de fraudadores.
E tomar cuidado, né, Kátia? Assim, infelizmente, a gente não pode confiar em tudo que a gente vê na internet, né? Internet é legal, mas é também uma terra de ninguém, né?
Com certeza. É um ambiente, um ambiente que você não conhece ninguém, mas não é um ambiente sem lei. Tem lei para eles também, e a gente vai conseguir diminuir esses fraudadores, porque... Basta, com a ajuda dos consumidores que irão dar publicidade, que irão buscar justiça, só assim que vai ajudar tanto a polícia, quanto os bancos que estão tendo prejuízo. Mas se ficar calados, se não for denunciar, se não for buscar justiça, o consumidor é que vai perder.
Ok. Doutora Kátia Vita, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada aí pelo bate-papo, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade.